colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Boa noite. Havendo número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2016, aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores na Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala de sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizada na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. Sobre a presidência do vereador Jefferson William Karpinski, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário, presentes ainda os seguintes vereadores: Janete Maria Rampaz da La Costa, Dinarte Afonso Taliari Farias, Domingos Borges de Oliveira, Inês Aparecida Borba, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol e Sérgio Batista Oliveira de Lima. Aberto os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2015, de 17/10/2021, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após, o senhor presidente convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrado entre elas o ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal, informando a celebração de contrato de repasse com o município de Getúlio Vargas. Ofício emitido pelo Executivo Municipal, solicitando a retirada do projeto de lei número 128/2021. Ofício emitido pelo Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 135/2021, de 19 de outubro de 2021, que altera o anexo 8º da Lei Municipal número 5.314/2017, que institui o Código Tributário Municipal. E documento encaminhado por servidores públicos municipais referente ao projeto de lei número 136, de 19 de outubro de 2021, requerendo que algumas mudanças sejam anuladas. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Sérgio Batista Oliveira de Lima fez uso da palavra. O vereador Dinarte Afonso Taliari Farias absteve-se de falar. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de providências número 025/2021, de autoria do vereador Paulo Dallagnol, que solicita que seja feito um estudo pela engenharia de trânsito no município para que seja feita um refúgio na rua Jacó Grammeier, na altura do número 1767, bairro Champagnat, para o fim de facilitar a entrada no supermercado Prisma. Manifestou-se o autor do pedido e os vereadores Domingos Borges de Oliveira, Janete Maria Rampaz da La Costa e Inês Aparecida Borba. Colocado o pedido de votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 129/2021, de autoria do Executivo Municipal, que inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.274/2017, e na relação cadastral das ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.691/2020, de acordo com o convênio CEL 007/2021, na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Nove manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 130/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 7.800,00, destinado à execução das ações previstas no convênio CEL número 007. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 131/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 2.600,00, destinado à contrapartida prevista no convênio CEL 007/2021. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 132/2021, de autoria do Executivo Municipal, que inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.274/2017, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.691/2020, de acordo com o termo de convênio SEDAC 30/2021, na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Nove manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, vou aprovar por todos. Projeto de Lei 133/2021 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento do Programa 2021 um crédito especial no valor de R$30.000 destinado à execução das ações previstas no termo de convênio SEDAC número 30/2021. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei número 134/2021 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento do Programa 2021 um crédito especial no valor de R$10.000 destinados à contrapartida prevista no termo de convênio SEDAC número 30/2021. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei 136/2021 de autoria do Executivo Municipal, acompanhado de mensagem modificativa de 21/10/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio alimentação aos servidores municipais efetivos, conselheiros tutelares, cargos em comissão e contratados temporários de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, acompanhado de mensagem modificativa, em votação foi aprovado pela maioria. Os vereadores Janete Maria Rampaz da Costa, Inês Aparecida Borba e Paulo Dallagnol foram contrários à aprovação do projeto de lei. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente. Momento em que os vereadores Dinarte Afonso Talhari Farias, Aquiles Pessoa da Silva, Inês Aparecida Borba, Sérgio Batista Oliveira de Lima e Domingo Borges Oliveira fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próxima sessão ordinária do mês de outubro, que será realizada no dia 28. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e para constar eu aqui, professor Assílio, primeiro secretário da mesa diretora, na veia presente ato, que será assinado por mim também pelo vereador Jefferson William Karpinski, presidente desta Casa Legislativa. Sala da sessão, engenheiro Firmino Jardelo, 21 de outubro de 2021.
Coloca presente ato em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondência recebida no período 21 a 28 de outubro de 2021. Ofício emitido pelo Executivo Municipal solicitando a retirada do projeto de lei número 135/2021, de 19 de outubro de 2021, que altera o anexo 8º da Lei Municipal número 5.314/2017 e que institui o Código Tributário Municipal.
As correspondências estão disponíveis na Secretaria da Casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01. Pedido de providência 026/2021. Vereador Paulo Dallagnol solicita que seja construído um quebra-mola na rua João Carlos Machado, em frente ao número 105, Zin Automóveis. Ordem 02, projeto de lei 138/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um orientador social em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 03, projeto de lei 139/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um servente em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 04, projeto de decreto legislativo 005/2021. Mesa diretora estabelece ponto facultativo no serviço da Câmara de Vereadores de Túlio Vargas. Era o que tinha, senhor presidente.
Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário, funcionários da casa, colegas vereadores e as pessoas que nos escutam através da rede social. Vou manifestar hoje para desejar aos nossos colaboradores, servidores públicos do nosso município, desejar a eles que o dia de hoje é o dia do servidor público, né, secretário? Então, pessoas comprometidas com o nosso município, pessoas que aí colocam a ordem no nosso município, ajudam. Então, desejar a eles que esse dia seja repleto de saúde, alegria e que Deus continue iluminando essas pessoas para que trilhem o melhor do seu caminho. E aproveitando a pedido de uma pessoa, eu quero esclarecer também um pouco, colegas vereadores, a questão do Vale Alimentação, que é onde os servidores nossos aí foram contemplados na última sessão, na aprovação de um vale, no qual ele vai ganhar R$19 agora por vale, dia trabalhado. Na sessão anterior eu me posicionei e disse que o prefeito estaria colocando mais de 500 mil em Vale Refeição. É mais de 500 mil além do que ele já colocaria, do que ele já tinha distribuído junto a seus servidores. Então o município investe em alimentação aí para os seus funcionários, ultrapassa bem R$1 milhão. Então, só para deixar esclarecido que o município ultrapassa R$1 milhão aí neste ato e nesta lei na qual nós aprovamos. Era isso, senhor presidente. Então, mais uma vez, a todos os servidores públicos aí, sinto-se abraçados neste dia que é comemorado o Dia do Servidor Público. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Dinarte.
Senhor presidente, nosso secretário, funcionários da casa, nobres edis, uma boa noite a todos. Lima, eu aproveito a oportunidade, já que você voltou no assunto sobre a questão dos vales, também parabenizo os funcionários públicos. E eu conversava no sábado com um funcionário da prefeitura, e aí ele me disse: olha, Dinarte, parabéns pela aprovação da lei, eu sou uma pessoa que hoje, dentro de um ano, eu receberei R$1.700 a mais do que eu recebo hoje. Né? Então, significa assim que aquela nossa busca junto ao prefeito, junto à Secretaria de Administração, naquela reunião para que se houvesse esse aumento de 17 para 19, nós pedimos 20, né, Lima? Ganhamos 19, na verdade. Isso fez com que realmente favorecesse o funcionário por estas questões, principalmente financeiras. E essa incorporação junto à folha de pagamentos faz com que ele tenha direito e poder de barganha onde ele quer gastar isso. Porque o prestador que tinha o convênio pagava juro sobre a entrada financeira. Ou seja, eu vou lá, compro uma garrafa d'água com o cartão, que era o cartão da prefeitura, essa garrafa se valia 2. O dono do estabelecimento não recebia os R$2, ganhava R$1,90, por exemplo. Né? E hoje o servidor, ele pode, além de alimentação, ele pode gastar o dinheiro. Agora se tornou, ele continua sendo indenizatório, mas se tornou um poder a mais financeiro, para pagar alguma conta, para fazer. Então era só isso que eu queria deixar registrado, que realmente houve algum contraponto ainda relacionado àquela questão da duplicidade, que era você receber o vale e também apresentar nota de alimentação, que era uma coisa que foi retirada, mas que também eu vejo como sendo uma coisa que agora está regular, porque não tinha por que você receber duas vezes, se era uma indenização, né, você ir lá se alimentar e depois, posteriormente, ainda receber o vale, né. Então vamos aguardar para ver como é que fica essa situação aí, principalmente do entendimento dos funcionários neste novo formato de Vale Alimentação. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Com o término do pronunciamento dos oradores inscritos, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01, pedido de providências 026/2021. Vereador Paulo Dallagnol solicita que seja construído um quebra-molas na rua João Carlos Machado, em frente ao número 105, Zin Automóveis.
O pedido de providências está em discussão. Com a palavra o vereador Paulo.
As palavras, senhor presidente. Uma boa noite, presidente, cumprimentar. Primeiro secretário Aquiles, as meninas da casa, funcionária, nobres colegas vereadores aí, e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Então, esse meu pedido aí de previdência é porque muita gente estão reclamando ali, até trocando ideia com nobres colegas aí, vereadores também. É meio complicado, vamos dizer assim, presidente, botar um quebra-mola numa quadra de 100 metros onde que existe duas rotatórias, né? Uma aí na esquina do Ricardo de Martini e outra logo abaixo ali. Mas pensando para um outro lado, para a segurança também das pessoas, dos próprios que transfregam ali nessa, no asfalto ali, ó, é a loja do meu amigo Maico ali, da Moderna, né? Ela te tira uma boa visão do trânsito daqueles que saem do mercadinho, então, entrando nessa rotatória. Já aconteceu vários acidentes ali, né? Então as pessoas reclamam e pedem, então esse é o motivo do pedido que eu fiz, para que a população está me cobrando muito. Então eu queria que os nobres colegas aí aprovassem aí, para nós dar uma melhorada então nesse aspecto dessa via ali. Obrigado, presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra o vereador Dinarte.
A gente sempre, Paulo, quando a gente, enfim, está na rua e o pessoal nos enxerga, né? Muitas vezes, vamos resolver um assunto. E mobilidade urbana é uma das coisas que mais tem demanda, né? E aquilo que a gente sempre digo, todas as vezes que aqui passou contribuição de melhoria no sentido de asfaltamento, por exemplo, logo depois veio os pedidos de quebra-molas, né? E se você for pensar, você para ir para a estação hoje, olha o tempo que você leva. Em função dos quebra-molas, né? É uma coisa que, se eu pudesse retirar os quebra-molas e culturalmente dizer para as pessoas andarem mais devagar, era o que eu faria, né? Eu não colocaria mais quebra-molas, porque só que é a única coisa que realmente, às vezes, pode resolver, né? A diminuição da velocidade. Ou tachões, quem sabe, logo depois das rótulas, colocar aqueles tachões mais altos, para que você seja obrigado a frear um pouco mais na rótula, na saída, e não executar um quebra-mola para que não tenha realmente duas rotatórias e um quebra-mola, né? Então, a minha vontade seria até de votar contra o teu pedido, sabe? Pelo fato de que eu vejo que seria uma coisa assim que não vai acontecer, provavelmente. Mas voto a favor por respeito a você. Tá bem? Era isso, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra a vereadora Janete.
Boa noite, senhor presidente, colegas, funcionários da casa. Essa esquina ali é muito perigosa. Porque eu sei, porque eu uso ela todo dia, né? É uma das mais perigosas. Digamos assim, depois daquela da Rádio Sideral, até gostaria de deixar meu agradecimento ao executivo por ter tomado as providências e aumentado a rotatória lá, sendo que não ocorreram, não tive mais notícias de acidentes lá, né? Porque a rotatória ali também ela é deslocada. Eu não sei qual é o critério que foi usado quando foi feito. Ela não é centralizada, né? E antigamente até tinha tachões ali, só que depois os tachões também sumiram. Então, realmente, para a gente entrar ali na João Carlos Machado, não é fácil. A gente tem que quase entrar no asfalto, da Constante Riquete para João Carlos, tu tem que ficar meio ali esperando, né? Até Miguel, às vezes, a gente já está acostumado a se guiar pelos vídeos da KMG lá, para ver se vem carro de lá. Porque o pessoal estaciona ali na Moderna, e depois estaciona ali no prédio também, que em vez de lá a gente não enxerga. Até o prefeito até me comentou um dia que ela é muito perigosa, essa esquina, alguma providência teria que ser tomada. Só que eu não sei o que seria, né? Então, ou quebra-mola ali, né, vereador Paulo? Até te parabenizo e te agradeço por ter pedido. Porque até eu muitas vezes pensei em pedir. Mas para não pensarem que estaria legislando em benefício próprio, até não pedi. Mas agradeço o teu pedido. E alguma coisa teria que ser feita ali. Não tem? Se vocês entrassem ali todo dia, vocês iriam sentir como é perigosa essa esquina. Então, pedir que fosse aprovado e fosse feito alguma coisa. Obrigado, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Aquiles.
Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa. O que o Dinarte falou, eu falei para o Paulo antes aqui, né, Paulo? Vou votar contra o seu pedido aí, né? Mas, por respeito a você, vou votar a favor. E acho que discordo de qualquer argumento que ali Ali não tem como o cara passar corrido. Só o cara tiver goleado, aí ele vai bater em qualquer lugar, não vai ser ali só. Porque 100 metros, tu passa uma rotatória, tem que sair devagarinho, porque está sempre saindo carro dali do Bernardão, está saindo carro, tem carro parado ali na frente da Moderna. É difícil o cara correr, andar mais que 30 por hora ali. Mas tudo bem. Eu também acho que não. Que ali o tachão ainda. Mas quebra-mola acho difícil também.
Vou pedir a providência que continue em discussão. Com a palavra o vereador Pastor Domingos.
Cumprimento, senhor presidente, secretário. Cumprimentamos diretores desta casa, a Cris, a Marília e a Bruna. Nós cumprimentamos também os nobres vereadores e o pessoal que nos ouve através da mídia. Nós sabemos que, na realidade, além das demoras, que nem ouvimos o vereador falar, né, do deslocamento por causa dos quebra-molas, ainda o que judia dos carros, né, se nós vamos olhar para esse lado, judia dos carros. A gente vê, principalmente, que os carros, tem uns que gostam dos carros mais rebaixados, né, proibido por lei, mas a gente vê eles passarem atravessados nos quebra-mola. Mas a gente sabe que eu também tenho pedido, vereador Paulo, de quebra-mola, inclusive aqui na Irmão Gabriel Leão, adiante perto ali do mercado Requilim. Já faz tempo que fiz um pedido, ainda não foi atendido. E tem outro pedido que eu pedi na Cândido Coni também, para cima da igreja ali, em frente ao posto de lavagem do Cavalheiro. Até foi ele que pediu, fez um baixo assinado ali, a gente fez o pedido. Não fomos atendidos ainda, mas a gente respeita, né? E, sei lá, achamos que poderemos ser atendidos, mas, que nem falou alguns vereadores, se nós fôssemos olhar, né, que bom seria se o motorista tivesse, né, vereadora Inês, essa educação de não precisar, né, quebra-mola. Que bom se toda a população tivesse a educação, que não precisasse construir presídios e essa coisa toda. Que bom seria, né, aí seria diferente. Mas, tudo bem. Nós sabemos que se a única saída, a solução é isso, né, vereador Paulo? Então, eu, da minha parte, voto favorável também ao pedido do vereador. Seria isso, presidente. Obrigado.
O pedido de providências continua em discussão. Eu vou para a vereadora Inês e depois o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, colegas, vereadores, as funcionárias da casa e também os que nos ouvem pelas ondas da mídia. Eu gostaria de dizer assim, ó, que tudo que vem de encontro à melhoria, à questão da preservação da vida, que seria, a gente não tem muitas vezes outra opção que não votar sim, não porque também é um pedido do nosso colega Paulo, mas assim, ó, eu respeito tudo o que foi falado até agora e ainda retifico mais. Uma coisa que chamou atenção e que realmente não deixa de ser verdade foi o que o secretário falou, o senhor Aquiles disse. Como pode um carro trafegar a mais de 30 por hora, né? Sendo que tem vários carros estacionados naquela via, tanto de um lado quanto do outro. Outra coisa, o pastor Domingos também disse que as pessoas teriam que ter consciência. O Dinarte também colocou isso. Então, o Paulo, a Janete, todos, na verdade, que falaram até agora, colocaram esse termo. Só que, meu Deus do céu, a gente entende que é muito quebra-mola, é muito desgaste, é muito isso, muito aquilo. Mas até que o povo não se conscientizar de que o trânsito de uma cidade é para trafegar e não para corrida, eu acredito que nós vamos ficar aqui com muitos anos, de repente, nas costas, e a gente não vai conseguir incutir isso na cabeça deles. Porque as ruas não são autódromos. Mas, infelizmente, muitos usam isso para mostrar que tem velocidade no carro, que o carro é mais potente, que é melhor, entre outras. Então, eu acredito que alguma solução tenha que ser dada para esse problema. Porque eu já passei várias vezes vindo em direção ali daquele mercadinho para cá e que tive que ficar mais de 5 minutos esperando para poder passar. Isso que tem aquele refúgio ali que para entrar para a prefeitura é ótimo, né? Então, a gente acredita ser uma coisa de extrema necessidade. Parabéns pelo teu pedido, Paulo. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Colega vereador Paulo, a gente conversou um pouquinho antes da sessão a respeito do pedido até. E como os colegas já falaram e eu te falei anteriormente, em respeito ao teu pedido, a gente vai aprovar. Não tem problema nenhum, a gente vai aprovar. Mas eu sugeriria que fosse feito um estudo. Sempre quando solicitarem um quebra-mola, nós temos que primeiro trabalhar com um estudo de o que nós podemos fazer. Porque quando nós primeiramente vamos trabalhar com quebra-mola, é aquilo que os colegas já falaram também. É muito quebra-mola, né, Dinaldi? Agora, de repente, com a sinalização, Dinaldi, com algum outro, estudar alguma coisa que nós possa não fazer quebra-mola. Que tenha algo que seja feito um estrangulamento, uma chicane, alguma coisa assim, para que estrangule o trânsito e ele chegue mais devagar nas esquinas. Porque não é só nesta esquina que nós temos esses problemas, em várias esquinas a gente tem. E precisamos trabalhar, acho que mais com um estudo de educação no trânsito, porque senão nossa cidade vai virar a cidade do quebra-mola, que já temos bastante, né? E tem muitos pedidos aí aprovados. Pastor Domingos até comentava que tem pedidos com baixo assinado, e eu comentava com o vereador Paulo que quando solicitarem alguma coisa, ele deveria vir motivada por alguma coisa, né, vereador? Que fortalece o pedido do vereador, quando ela vem motivada por um baixo assinado. Mas vamos votar favorável e eu sugiro até que você faça uma emenda nesse teu pedido e sugira um estudo de trânsito. E o Paulo me falava ainda antes que ele não quer, não solicita o quebra-mola, que acho que não ficou bem claro ali no teu pedido, né, Paulo? É só no sentido centro-bairro. Então, o Paulo não explicou isso aí também, né? Então, acho que poderia deixar que daí o estudo técnico da prefeitura avaliar isso aí. Tá ok? Muito obrigado, senhor presidente.
O pedido de providência continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco o pedido de providência em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 02, projeto em lei 138/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um orientador social em caráter temporário de excepcional interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como nenhum vereador quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 03, projeto de lei 139/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de uma servente em caráter temporário de excepcional interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 04, projeto de lei, projeto de decreto legislativo 005/2021. Mesa diretora estabelece ponto facultativo ao serviço da Câmara de Getúlio Vargas.
O projeto de lei de decreto legislativo está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloque o projeto decreto legislativo em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Era o que tinha hoje, senhor presidente.
Com o término do período de discussão e votação na matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembrando que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero deixar aqui dizer a todas as pessoas que trabalham no poder público, que são funcionários, do mais baixo ao mais alto escalão, parabéns que vocês continuem exercendo esse papel bonito que vocês fazem para que a nossa cidade fique cada vez melhor. Nossa, muito obrigada, nossa gratidão. E que Deus os abençoe sempre. Que vocês possam ser sempre protegidos, cada um na sua função, porque são tantas as funções, né? E a gente não consegue viver sem todos vocês, porque cada um de vocês representa para a cidade algo muito importante. Vocês fazem parte da nossa cidade, vocês realmente fazem a diferença com o trabalho de vocês no dia a dia, seja no local de trabalho ou até mesmo fora dele, porque vocês são moradores, ou sendo moradores ou não de Getúlio, com certeza vocês merecem os parabéns. E como não é só da cidade, é de todos. Então, fica aqui minha gratidão a todos. Meu boa noite e até a próxima sessão. Muito obrigada, senhor presidente. Era isso.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Senhor presidente, nobres vereadores, voltando a falar sobre o Vale Alimentação, nós queremos até parabenizar os funcionários públicos, né, também pela data, né, também parabenizamos eles pela data do dia deles, e parabenizar pela luta, é normal, né, pessoa lutar para defender aquilo que acha que o que é de direito, que, né, mas nós, em reunião que nós participamos, né, com o prefeito, com o vice-prefeito, com o pessoal, a gente entendeu, né, que da maneira como foi aprovado e foi reivindicado, né, vereador Dinarte já falou ali, vereador Lima, e da maneira como foi feito, os funcionários não estão sendo prejudicados, pelo contrário, melhorou ainda para eles, né, para todo mundo. A gente sabe que as empresas, né, que dão vale alimentação, se a pessoa perder um dia, não perde apenas um dia, perde um mês. Eu agora estava visitando a minha filha em Itapiranga, ela é professora pelo município de Itapiranga, e ela disse que lá é assim, se perder um dia, perde o vale, vereador Aline. Ela é professora em Itapiranga, se perder um dia, vereador Paulo, perde o vale do mês, é o vale alimentação. Então, eles têm que cuidar para não perder nem um dia. E a maioria das empresas é assim, né? Perder um dia, perde o vale do mês. Então, eu acho que os nossos funcionários públicos estão sendo bem compreendido pelo nosso executivo, pela nossa administração, e claro que eles merecem. Quem que não merece? Todo trabalhador que executa bem, né, a sua profissão merece ser valorizado, tem que ser valorizado. Eu acho que a luta deles é válida também, porque eles estão se dando valor também pelo trabalho deles. Eu acho que é muito importante. E nós sabemos que a democracia é assim, né? Faz parte as trocas de ideias, às vezes até ideias contrárias. Isso serve para trazer um crescimento, uma edificação para a família, vamos dizer assim, para a sociedade, para o município, em todas as áreas, na empresa, onde houver trocas de ideia, até divergência, às vezes, construtiva, né? Quando é construtiva, a crítica construtiva serve, com certeza, para um melhoramento, para um crescimento, para um desenvolvimento. Então, a gente sabe que é muito importante isso. Toda discussão com respeito sempre é válida. Estamos aí aproximando-se do novo mês, né? Mês de novembro, dia 1º que se comemora desde que eu era criança, né? Minha família, né, muito tradicional católica, sempre dizia que dia 1º era o dia de todos os santos, e dia 2, dia das almas, né? Então nós sabemos que é um dia de memorizar, né, vereador, aqueles que já partiram, e lembrar deles. Claro que, com certeza, aqueles que perderam seus entes queridos não lembra só nesse dia, né? Mas todos os dias, eu perdi minha mãe já faz mais ou menos uns 40 anos, e ainda de vez em quando a gente para e fica pensando e lembrando da minha mãe, né? E dos momentos bons que a gente conviveu com ela. Então, que Deus ajude cada família, né, que perdeu o seu ente querido, que agora, nesse dia 2, vai aí até o cemitério, para zelar da sepultura, para levar lá uma flor, enfim. Muitos vão lá para fazer a oração e assim por diante. Nós, como conhecedor, como evangélico, como pregador da palavra de Deus, a gente orienta as pessoas a orar bastante enquanto está vivo. A Bíblia diz que os que descem à sepultura não louvarão mais o Senhor. Então, enquanto estamos vivos, devemos louvar e orar também pelos vivos, porque os mortos, eles vão receber a recompensa deles segundo o que eles fizeram para Deus, para o Senhor aqui, segundo as suas atitudes, segundo as suas obras, segundo a sua fé, eles vão receber a recompensa, mas depois da morte não tem recompensa, nos diz a palavra em Eclesiastes 9:5, que a memória dos mortos fica ao esquecimento. Então, que Deus ajude nós, que o dia que também chegar o nosso dia, que o Senhor Deus chamar cada um de nós, que nós possamos estar preparados para se encontrar com Deus, mas não somente isso, que nós possamos não ser lembrados só nesse dia, né? Que nós possamos ser lembrados sempre pelos nossos amigos e pelos nossos familiares. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. A palavra, vereador Dinarte.
Eu vou novamente voltar no assunto da questão do quebra-mola, porque eu acho que é uma discussão bem interessante. Se você for verificar, Getúlio Vargas não tem nenhum semáforo hoje, né? E eu vi um morador exatamente daquela localidade, ele dizendo, ó, Dinarte, a única coisa que resolveria o problema dessa rua era colocar um semáforo ali. Aí você vai dizer assim, mas um semáforo para frear o trânsito, né? Porque, na verdade, tu vai deixar ali, sei lá, dois, três... A colega vereadora comentou, ah, eu já cheguei a ficar 5 minutos parado ali para atravessar o... Né? Então, se tendo um semáforo, com certeza não teria ficado 5 minutos. Só que o semáforo, normalmente, e isso eu comentava a ele, é a solução mais fácil de organizar o problema. Coloca lá, tá resolvido. O problema é que um semáforo somente, ele não causa o efeito dominó. Ou seja, se tivesse 5... Em cada quadra, ali, quando abre um, abre em efeito dominó, você o trânsito flui. E Getúlio, logicamente, não tem, ainda, eu diria, que eu acho que está perto, não está longe disso, mas ainda não teria necessidade dessa situação aí. Então, Paulo, eu vejo que talvez, se você for pensar, se aquela rotatória ele tivesse num local diferente, ou seja, se ela tivesse... um pouco mais para cá, né, para o lado da Moderna eu me refiro, né, para você entrar na casa de Anete ali é complicado você fazer a volta ali. Então, realmente, talvez o que tem que ser feito ali é uma reconfiguração geométrica daquela rótula, tá, eu até anotei aqui, ó, a necessidade talvez de se achar uma solução alternativa que não seja este quebra-mola. Né? Talvez uma coisa que possa ser feita é melhorar a sinalização vertical e horizontal daquela esquina ali, né? E as mini rotatórias e as rotatórias já vieram para o município exatamente em função de tentar resolver algum tipo de problema, tá? Quando nós tínhamos o pirulito no meio, que era o pare, que vocês lembram muito bem dele, nós tínhamos muito mais problema do que nós temos hoje com as rótulas. E hoje, com as rótulas, elas já não estão em alguns pontos suficientes para resolver aquilo que está acontecendo. Né? Então, se você for avaliar o pedido da colega Janete ali na Rádio Sideral ali, eu não ouvi mais nenhum caso de acidente depois que foi feita a rótula. Tá? E você chega lá naquele ponto ali, o pessoal respeita. Por mais que ainda tenha alguns que ainda estão com aquela cultura que ali podia ser um local de maior velocidade quando você passava. Né? E aí, o que eu vejo? Ali é um local que tem muito fluxo, nas 8 horas da manhã, tá? Que é a hora que é o funcionalismo público da prefeitura, que é a hora de toda aquela região que entra para dentro de Getúlio ali, para o pessoal que vem trabalhar. Tem também fluxo de pedestres ali, bastante grande, do bairro Santo André para o centro. e eu não sei se tem algum histórico de acidente lá, não me parece que seja problema, não sei que se talvez posso estar enganado. Mas nos horários de pico, realmente ali já é um problema, como temos outros problemas dentro de Getúlio já. Então, de alguma forma, eu continuo afirmando que a melhor solução seria se achar uma solução alternativa, que você não onerasse o cidadão no quebra-mola, ter que parar, frear, passar o quebra-mola, porque é aquilo que eu tenho dito. Antigamente nós íamos para a estação, em 3 minutos, 4 você estava na estação. Hoje você leva 10, 12 minutos para ir à estação? É absurdo? É um trecho daqui é tão simples e tão perto. Você perde tanto tempo. Acho que é mais fácil você dar a volta por fora de Getúlio, por Santa Lúcia, do que ir pela avenida. Por quê? Pelo número de rótulas que tem. Né? Você comentou, acho que na outra sessão, sobre a questão da entrada lá do Crisvan lá. Né? O Aurinha não botou um vídeo esses dias dizendo que tinha que ser uma única ali, agora, Aquiles? Né? Então, tem que achar uma alternativa, alguma coisa, mas tem que ser uma alternativa que dê uma solução. Isso, como o Lima falou, vai ter que ter um estudo, e essa questão de mobilidade é uma coisa que gera muita dor de cabeça, porque talvez você vai ter acertos e vai ter erros. Você não vai acertar em tudo. Então, por isso que em muitas cidades, o que eles fazem? Ao invés de ter toda essa disponibilidade de tempo intelectual e tempo perdido, eles vão lá e colocam um semáforo. Porque o que diz a legislação do semáforo? Tendo alguns desses itens que eu relatei para ti, que é fluxo veicular às 8 da manhã, horário de pico, histórico de acidente, fluxo de pedestre, já cabe um semáforo. Era isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra continua em discussão com a palavra... A palavra encontra-se à disposição com a palavra o vereador Aquiles.
Eu só queria dar mais uma ênfase nesse quebra-mola aí, que o Paulo, antes falando... Se não me engano, é um morador só que... Só um morador que pede o quebra-mola ali. Paulo, podia falar, Paulo? Quem que é o... Se não é um ou é mais que querem o quebra-mola?
O pedido para o Paulo.
É, o primeiro expediente não pode se manifestar. Aquele expediente não pode se manifestar.
Tranquilo, pessoal. A palavra continua à disposição. Com a palavra a vereadora Dianeta e depois o vereador Paulo. Vamos...
O problema ali é a visibilidade para a gente chegar na João Carlos Machado. Porque a rua é meio curva, né? E o prédio foi construído reto. Então, tu não tem uma visibilidade. Eu acho que se não der para fazer quebra-molas, pelo menos colocasse os tachões como já tinha antigamente. Já resolveria bastante o problema. Porque eles vêm aqui, eles correm ali. Para a gente entrar, não é fácil. Eu já estou acostumada, né? Mas o pessoal que chega ali de primeira viagem, não é fácil. Obrigada, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Paulo.
Essa palavra novamente, senhor presidente. As reclamações são bastante. E nós temos que sim, Dinarte, daqui a pouco, arrumar soluções. Mas quero deixar aqui também um pequeno lembrete, meu amigo Aquiles. Hoje já é falecido e vocês conheceram ele muito bem. Logo após o acidente que ele sofreu, foi internado e acabou falecendo. O Cacildo Brizolin. Sofreu um acidente ali que a caminhonete dele virou por nada. E sei lá o que deu nele, né? Porque ele acabou indo para o hospital e... Ali, bem aí. Eu trabalhei 20 anos ali na KMG, meu Deus do céu. Vou mentir aqui por quê? Entendeu? Então, o que o Dinar também falou. E ali, a minha colega Janete também, para ela está acostumada já a chegar na casa dela ali sem problema nenhum. Mas você para ali, fica presenciando mais ou menos o trânsito ali para você ver como é que é. É a visibilidade, por motivo da loja ali, da Moderna, que te tira a visão do que vem atravessando lá. E o Cacildo, a caminhonete totalmente perdida, porque foi para sair do mercadinho e entrar ali, o cara veio de cima e deu no meio. Entendeu? Porque não viu ele entrando. Então, acho que tem que ser tomada alguma providência, sim. Agradeço, Dinarte, daqui a pouco, pela tua ideia também. A gente, daqui a pouco, trocar, né, mais a discutir esse assunto aí e arrumar uma solução, porque ali é complicado mesmo, com certeza. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Em questão que até vejo hoje meu colega Paulo Dinardi, uma discussão bastante grande em volta de um quebra-mola ou de uma solicitação para a execução de um quebra-mola. Tem pontos cegos de visibilidade ali? Tem sim, existe. Como em várias esquinas do nosso município vai ter aqueles pontos cegos que a gente tem menos visibilidade, enxerga um pouco menos, não consegue visualizar tudo. E por isso que eu falei, me manifestei antes e digo assim que nós devemos era pedir um estudo de trânsito, para ver qual é o melhor caminho, o que viabiliza melhor. Se é o que o colega falou, uma sinalização vertical, horizontal, alguma coisa, pode ser feito. E às vezes um estudo feito em uma esquina como aquela ali, Dinardi, pode servir para nós aplicar em outros espaços do nosso município. Então, tem aí a R19, que fala bastante sobre isso, as chiquenes que dá para fazer, e algumas coisas aí que podemos melhorar. E a comunidade nossa precisa sempre de uma resposta, né? Quando vem um pedido desse, a comunidade precisa, e é isso que nós estamos fazendo aqui, é buscando entender a solicitação do Paulo aí, e levar até algumas alternativas de estudo aí. E também eu quero deixar claro aos meus colegas vereadores que muitas vezes eu me manifesto, Paulo, e não é por privilégio ou por conhecimento. É porque a gente está aí no dia a dia, já vive a cidade, mas eu não tenho nenhum privilégio de informação. Eu, às vezes, pego o projeto e eu estudo ele para nós debatermos esse projeto aqui nessa casa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição. Pessoal, vamos encerrando a sessão. Essa troca de ideias é muito importante. Nós, como somos vereadores, somos sempre mais procurados pela população. E, com certeza, é a nossa função vir aqui, colocar em pautas os problemas da nossa cidade e tentar resolver da melhor forma possível, né? Com certeza, o Poder Executivo vai analisar esse pedido e, quem sabe, também como essa ideia do estudo técnico, para que seja colocado algo ali para que quanto menos acidentes aconteçam naquele local, melhor, né? Vamos encerrando a sessão, então, pessoal. Convoco os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de novembro, que se realizarão nos dias 4, 11 e 25, às 18 horas e 30 minutos. Está encerrada a sessão de hoje. Uma boa noite a todos.